Ora então, eu bom dia a todos e a todos. Eu peço desculpa porque alguns colegas nossos foram confrontados ainda com um caos criativo da reunião do anterior, que era a reunião de mesa e coordenadores, mas peço desculpa por terem estado à espera, mas eu acho que justifica o terem estado à espera, uma vez que conseguimos fechar aqui a proposta de não só de plano de atividades como de regulamento, e portanto isso foi importante, que é para esta questão não continuar a ser sucessivamente adiada. E portanto daríamos início à reunião ordinária do dia 12 de Fevereiro. O primeiro ponto da ordem do dia é a aprovação das atas 10 e 11, 6 de janeiro, 12 de 22 de janeiro e de 13 de 23 de janeiro. Eu pergunto relativamente às mesmas se podemos dá-las por aprovadas ou se alguém quer ou tem alguma referência a fazer sobre as mesmas. Depreendo pelo silêncio imperante na sala, que podemos dar então como aprovadas estas atas. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado autor de parecer e deliberação da submissão e apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Temos três projetos de lei, certo?
Exato.
O projeto de lei número 177 do PAN, que altera o Decreto-Lei 93/2009, 16 de Abril, tornando mais eficaz o sistema de atribuição de produtos de apoio a pessoas com deficiência e garantindo o acesso mais rápido a estes produtos. É em conexão com as 8ª e 9ª Comissões e o relator será, compete ao Grupo Parlamentar do PSD e deve ser elaborado em conjunto com o Projeto de Lei número 166/14 do Bloco de Esquerda, que é, digamos, vai no mesmo assunto, relativamente ao mesmo tema. E, portanto, peço ao Grupo Parlamentar, não sei se está em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, fica designada a deputada Helga Correia.
Deputada Helga Correia, muito obrigado. O segundo projeto de lei é o projeto de lei número 185 do Partido Ecologista aos Verdes, consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório e é a 16ª alteração ao Código de Trabalho. Este é, de facto, um tema até recorrente. Compete o relator, nomear o relator, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se está em condições de indicar.
Fica o Sr. Deputado Hugo Oliveira, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Hugo Oliveira. Por último, o projeto de lei número 188/14, que altera o decreto-lei 503/99, 20 de novembro, reforçando os direitos dos trabalhadores em funções públicas, em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. Eu aqui tenho já a indicação do deputado João Pinho Almeida, porque será em conjunto com o projeto de lei número 94/14, que penso que já tinha sido distribuído anteriormente. Que aliás acaba de chegar e a quem eu saúdo, mas presumo que nada haverá a obstar se houver. O Sr. Deputado mal entra, é nomeado relator, que é uma coisa ótima. Muito bem, então vejo que estamos de acordo. E portanto, aqui não há mais nada, pois não, deste ponto. Ponto número 3. A admissão das seguintes petições e designação dos respectivos relatores. A primeira delas é a petição 6/14, a iniciativa de Raul Alberto da Silva de Correia de Sousa, uma assinatura, que é relativa à ausência de regulamentação da profissão de optometrista, violação de direitos económicos e sociais dos cidadãos e dupla inconstitucionalidade. Aqui, na ordem do dia que todos receberam, tem como deputado relator o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tivemos precisamente também aqui a deliberar, isto é, a trocar impressões relativamente, na reunião anterior, relativamente à questão das petições e da possibilidade das petições, já não me lembro exatamente,
acima de 100.
As petições até 100 assinaturas, e este é um caso delas, porque tem apenas uma assinatura, o relatório servir de...
A nota da possibilidade de ser convolada em relatório.
Exatamente, a nota da possibilidade de ser convolada em relatório, isto é, dispensarmos um relatório formal elaborado por um deputado de um grupo parlamentar, porque isso facilitaria-nos o trabalho, sem prejuízo de os grupos parlamentares entenderem que, muito embora tenha uma ou até 100 assinaturas, poder, digamos, o tema em questão ter a dignidade suficiente para se avançar no sentido da elaboração de um relatório propriamente dito e não de uma nota técnica. E, portanto, entendemos, todavia, que esta petição em concreto estava na condição de a nota técnica poder ser convolada em relatório. Portanto, nesse sentido, avançaríamos para a segunda. Esta já tem mais de 100 assinaturas. É a petição 11/14/1 da iniciativa de Celso Nuno Ventura de Sá e outros, portanto, 129 assinaturas, e diz respeito ao reforço dos direitos parentais para um combate eficaz da quebra de natalidade em Portugal. E o deputado relator competirá ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra?
Obrigado, Sr. Presidente, só para indicar que fica como deputado relator o Sr. deputado Eduardo Teixeira.
Sr. deputado Eduardo Teixeira, muito obrigado. A terceira petição, esta tem bastantes assinaturas, aliás, tem mais que as tais 4 mil assinaturas necessárias para ser obrigatoriamente discutida em plenário, é a petição número 12/14/1 da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Oliveira, portanto o primeiro signatário, e outros 7.646 assinaturas, sobre a idade legal de reforma dos trabalhadores do setor de transportes, comunicações e telecomunicações aos 55 anos. Competirá o relatório ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficará a Sra. Deputada Rita Borges Madeira.
Fica a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do Partido Socialista. Passamos então ao quarto ponto, que é a discussão e votação da proposta de regulamento da Comissão para a 14ª Legislatura. Nós aqui, enfim, podemos ter aqui dois procedimentos. Ou seja, ou podemos, digamos, o conjunto dos deputados da Comissão confia, digamos, nos seus mandatários que aqui tiveram na reunião anterior e dão como boas as alterações que foram aqui introduzidas e que obtiveram o consenso e podemos já dar como aprovado a proposta de relatório, ou o relatório, ou digamos, as emendas que aqui foram produzidas na reunião anterior serão consubstanciadas num texto consolidado, e poderemos aprovar na próxima reunião, enfim, digamos, para as coisas serem mais transparentes. Eu devo dizer que, por uma questão de economia, eu sou de manar a prática, sou mais favorável à primeira hipótese, isto é, se não houver nenhum tipo de oposição por parte de nenhum deputado aqui representado, de podermos dar como boas as alterações que aqui foram introduzidas na reunião anterior, que foi aquela que decorreu e que vocês ainda assistiram à parte final, alguns de vós, e podermos aprovar. E, portanto, nesse sentido, eu não sei o que é que entendem, se houver alguém a pronunciar-se, vejo que há uma espécie de consenso tácito à volta da mesa e, portanto, nós passaríamos a votar a proposta de regulamento com as introduções que foram introduzidas na reunião anterior. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, e foi aprovada então por unanimidade, o que é, eu devo dizer, uma excelente notícia e, acima de tudo, para mim pessoalmente um alívio, porque a coisa, entre aspas, ameaçava arrastar-se. Idem para a discussão e votação, que é o ponto número 5, da proposta de plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. Portanto, também se produziu aqui um esforço, foi mais fácil porque, enfim, o tipo de documento não é tão elaborado. Esta sessão legislativa tem aqui um constrangimento forte, não só começou mais tarde, em virtude das eleições que tiveram lugar em outubro, como também logo tivemos um período que é aquele período atípico que normalmente é no início de outubro, que é a discussão do Orçamento de Estado e que fica resolvido logo no ano civil e que aqui se arrastou até há poucos dias atrás. E, portanto, faz com que não só a sessão legislativa seja mais curta, como também tenha, digamos, uma parte substantiva, seja ocupada com a discussão da proposta de Orçamento de Estado, que, digamos, canaliza e monopoliza, quase, eu diria, os trabalhos parlamentares. Nesse sentido, temos aqui uma janela de oportunidade e resolveu priorizar-se, enfim, também por consenso, as atividades relacionadas com as visitas concentradas no distrito de Aveiro. Para além disso, há também, eu não sei, isto até está como ponto de trabalho, exato, está como ponto de trabalho, não está como ponto de trabalho autónomo, a questão da apreciação da sessão, a apreciação da estratégia nacional para as pessoas com deficiência, que era para ter início, era para ter lugar na próxima semana, na terça-feira.
Sem abrigo,
peço desculpa. Isto é uma grande confusão, abrigo, deficiência. Alguns, infelizmente, acumulam as duas valências, mas as pessoas sem abrigo. Era para ter lugar na próxima terça-feira da parte da tarde. A agenda parlamentar, a agenda do plenário, e por uma questão também de agenda do Primeiro-Ministro relativamente ao Conselho Europeu, faz com que na terça-feira à tarde haja o debate quinzenal, tenha que ser já antecipado, e, portanto, faria com que se pudesse realizar eventualmente na terça-feira de manhã. Houve que, digamos, pôr os travões a fundo, alterar tudo, não temos as respostas necessárias. Da parte do Governo, haveria aqui um esforço muito grande de poder passar para a parte da manhã. Alguns, não tivemos ainda algumas respostas por parte de alguns dos nossos convidados e que interviriam nessa sessão. E resolveu-se aqui, uma vez que temos temos conhecimento da disponibilidade do Governo para o dia 17 de março, portanto, de adiar precisamente um mês a realização desta sessão, com garantia, das coisas serem feitas atempadamente e com os convidados e com, a produzir a qualidade necessária que, de outra forma, poderia ser comprometida na próxima terça-feira de manhã. E, portanto, esse faz parte também do plano de atividades e terá lugar não na próxima terça-feira, mas apenas na terça-feira, dia 17 de março. Para além disso, há uma outra sessão prevista também no regulamento, na proposta de regulamento de plano de atividades que iremos aprovar e que foi, aqui falada só por uma questão de, já agora referi tudo, mas também se não interessa.
Tinha a ver com...
Uma conferência de reflexão sobre as estratégias de intervenção no domínio do envelhecimento ativo. E, portanto, seriam estas duas sessões, esta ainda sem data, e em termos daquelas locações em território nacional, como vos disse, elas seriam concentradas no Distrito de Aveiro. Já agora, só por uma questão de elencar rapidamente, primeira reunião com diversas instituições particulares de solidariedade social do Distrito de Aveiro, com trabalho reconhecido no domínio do setor social. Santa Casa Misericórdia de Ovar, Santa Casa Misericórdia de Oliveira das Meias. Segundo, visita ao novo polo do Centro Nacional de Pensões em Aveiro. Terceira, visita ao polo de Oliveira das Meias do Sem Fim, Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica. E, por último, visita à Unidade Industrial Metalúrgica ou Metalomecânica no Distrito de Aveiro. Portanto, estas atividades serão concentradas num único dia, uma deslocação da Comissão. Desejavelmente, poderíamos acrescentar aqui, embora isto não conste do plano de atividades, mas, algures, aqui podemos fazer uma reunião da Comissão, descentralizada, tem um caráter simbólico, mas eu creio que é importante, isto é, é abrir o Parlamento também e descentralizar o Parlamento e, portanto, numa destas instituições, depois haver de poder fazer uma reunião, nem que seja uma reunião breve e apenas do ponto de vista simbólico nas instalações de uma dessas instituições. Eu penso que, desejavelmente, não tanto nos centros de formação numa unidade industrial, mas numa destas, e penso que será mais ajustado, mas depois isso é uma questão a ver. E, portanto, abreviando razões, eu aqui peço o mesmo tipo de confiança aos senhores e senhores deputados que pedi no ponto anterior, que é confiar no trabalho, dos representantes dos grupos parlamentares que aqui estiveram na reunião anterior, que produziram este resultado e no sentido de podermos aprovar este plano de atividades. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, está também aprovado por unanimidade. E chegamos ao sexto ponto, não é o último, ainda há os outros assuntos, que é a deliberação sobre a constituição e composição do Grupo de Trabalho de Direitos de Pessoas com Deficiência. Como sabem, fazer um pequeno historial, isto surge como uma proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na seio da primeira comissão. Foi entendido que esta é uma matéria, um tema transversal à primeira comissão e à décima comissão, e nesse sentido até foi reconhecido pela própria primeira comissão que a coordenação deste Grupo de Trabalho faz mais sentido ser efetuada pela décima comissão do que propriamente pela primeira comissão. E, portanto, nesse sentido, ficou deliberado que é uma comissão, ou um grupo de trabalho, melhor dito, um grupo de trabalho conjunto que integrará elementos da primeira comissão e elementos da décima comissão, mas que será coordenado pela décima comissão, portanto, por elementos da décima comissão que estejam no seio deste grupo de trabalho a constituir. E, portanto, também de acordo com o regulamento que aprovámos, competirá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do PSD indicar dois elementos e aos restantes grupos parlamentares indicar um elemento para esta comissão. Eu não sei a quem é que compete esta presidência? É ao PSD. E, portanto, também de acordo com aquilo que foi aprovado, o PSD, ou o grupo parlamentar que coordena, neste caso o PSD, se o entender, poderá nomear um elemento adicional que terá as funções de coordenador. Não é obrigatório, mas poderá fazê-lo de acordo com aquilo que aqui foi aprovado. Desejavelmente, digo eu, isto enfim, já sou eu a opinar, poder-se-á aproveitar, no caso dos grupos parlamentares maiores, eventualmente alguns deputados que, digamos, tenham presença nas duas comissões. Poderá facilitar ou não, mas isso competirá aos grupos parlamentares. E, portanto, nesse sentido, nós iremos solicitar aos grupos parlamentares, mas agora aqui como é que faremos? No caso,
cada grupo parlamentar é que indicaria, se pretende indicar um da primeira comissão, um da décima.
Pronto, então, mas se calhar competirá aos coordenadores da décima comissão, é melhor assim, indicar sempre em coordenação com os respectivos coordenadores da primeira comissão, no sentido de a primeira comissão se sentir também representada neste grupo de trabalho, como é óbvio, não é? Mas se calhar isto é só em termos de deliberação. Como é que é agora o procedimento? Notificaremos o Presidente da Primeira Comissão desta decisão? Já foi notificado e portanto, eu creio que não sei se os grupos parlamentares estão em condições de indicar neste momento ou se indicarão a posteriori. Eu penso que será mais avisado que indiquem a posteriori, mas, portanto, nós...
Podemos aprovar já a Constituição do Grupo de Trabalho e depois...
Deliberação, portanto, se é uma deliberação, teremos que tomar uma decisão e, portanto, votaremos. Portanto, a proposta é exatamente no sentido de dois deputados do PS, dois deputados do PSD, com aquela prerrogativa, se quiser exercê-lo ou não, mas que terá apenas as funções de coordenação, portanto não participará nos trabalhos de outro modo, e um deputado do Bloco de Esquerda, um deputado do Partido Comunista Português, um deputado do CDS, um deputado do PAN, portanto será esta a Constituição.
Em princípio, como é em conjunto com a primeira, poderão eventualmente também participar, como a primeira estão apresentados, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer a deputada não inscrita do Livre.
Exatamente, temos essa questão, porque de facto a Constituição da primeira Comissão não estava consciente, consciente estava, mas não estava a pôr isso em consideração, pelo menos na minha mente. A primeira comissão tem uma constituição diferente, isto é, além dos grupos que aqui também estão representados, grupos parlamentares, tem os DURP, isto é...
O Chega e a deputada não inscrita.
Isto é, tem um DURP, o que é o Chega, e tem... E tem uma deputada não inscrita, que era anteriormente...
Não era tão todo.
Não, não, Iniciativa Liberal não.
O Iniciativa Liberal não está. Portanto, é um DURP, que é o Chega, e a deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. E, portanto, nesse sentido, penso que poderá haver uma indicação, neste caso talvez ao Presidente da Primeira Comissão, a dizer que liberamos isto e que há estas duas questões que, se quiserem, eventualmente, constituir o Grupo de Trabalho, enfim, mas isso terá que ser no âmbito de indicação da primeira comissão e não tanto aqui, por uma vez que esses deputados não estão nesta comissão. E, portanto, nesse sentido, esta é a deliberação. Eu não sei se há alguém se queira pronunciar sobre o assunto. Não havendo, eu passava, digamos, à votação da respectiva deliberação. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, e, portanto, está aprovado por unanimidade. Chegamos ao último ponto, são outros assuntos. Eu creio que, da nossa parte, não há nenhum outro assunto. Não sei se há algum grupo parlamentar, algum senhor deputado que quer levantar um destes outros assuntos. Não havendo, nós daríamos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado e até logo. Obrigado.